Esta quarta-feira, dia 24 de maio, assinala-se o dia de Nossa Senhora Auxiliadora. É uma memória, uma festa mariana que merece uma palavra pela importância que se reveste para a vida da Igreja. Está ligada com a Batalha de Lepanto. Só para esclarecer, foi uma batalha decisiva para que a Europa se mantivesse cristã, porque os turcos, otomanos, portanto, muçulmanos, estavam a invadir completamente todo o Mediterrâneo, a conquistar progressivamente e rapidamente todo o território que era tradicionalmente cristão e ameaçavam já o coração da Europa. Estavam às portas de Veneza e portanto, Veneza, Roma, estava, digamos assim, quase à mão de ser conquistada. É nesse sentido que se registra esta batalha, a Batalha de Lepanto, no Mar Egeu, já, portanto, junto ao território com a Grécia. E, portanto, o Islão era uma grande ameaça. O Papa Pio V empreendeu uma enorme campanha de oração do Terço. A devoção do Terço vem muito desta circunstância também. O Papa exortou os cristãos a rezarem em favor desta batalha que, entretanto, se desencadeou. Curiosamente, a batalha começa com os muçulmanos a conquistar e com grande êxito em relação aos cristãos, a diferença das tropas era imensa. Mas há um episódio impressionante, é que quando parece que os muçulmanos vão conquistar e dizimar as tropas cristãs, começam a fugir e põem-se em bandada. E referem as crónicas da guerra, porque a batalha naval, as crónicas dos barcos referem que se viu no céu uma imagem de uma senhora resplandecente, vestida de luz, e que diante daquela imagem os muçulmanos debandaram em fuga, estavam a conquistar, estavam a dizimar os cristãos, mas puseram-se em fuga, abandonaram a batalha, retiraram, e acabou por ser uma batalha estrondosa para os cristãos, impedindo que a Europa se tornasse islâmica. Ora, é precisamente essa senhora que aparece descrita pelos próprios muçulmanos, que o Papa Pio V atribui o título de Nossa Senhora Auxiliadora. Mais tarde vai ser Dom São João Bosco que vai construir uma grande basílica em Turim para dedicada a esta invocação da Nossa Senhora, divulgando através da congregação dos Salesianos e das filhas de Maria Auxiliadora, que são as Salesianas, divulgando imensamente esta devoção, esta invocação da Nossa Senhora. Penso que vale a pena registar esta invocação, dada a importância que teve no passado e que continua hoje a suscitar tanta devoção de tantos. As leituras são particularmente interessantes, não têm a ver com esta memória mariana, mas têm a ver, de facto, com uma passagem de São Paulo, a primeira leitura, que é um momento tocante. São Paulo tinha sido muito maltratado em Éfeso, teve que abandonar a cidade porque corria sérios perigos, havia uma grande ameaça sobre São Paulo, teve que abandonar a cidade. E passado algum tempo, na terceira viagem apostólica que São Paulo faz, passa relativamente perto de Éfeso, concretamente em Mileto. E de lá manda chamar os anciãos de Éfeso, os responsáveis da comunidade de Éfeso. E este texto que ouvimos na primeira leitura é um texto carregado de emoção, de grande densidade espiritual, onde São Paulo dá alguns conselhos e algumas exortações aos responsáveis da comunidade de Éfeso para que levem a comunidade para a frente. E por isso Paulo refere mesmo que entrego-vos a Deus, entrego-vos a Deus. Paulo diz: é a última vez que nos vemos, não mais nos voltaremos, não mais voltareis a ver o meu rosto. Não sei o que é que me vai acontecer, vou para Jerusalém. Em Jerusalém não sei o que pode acontecer, de facto, em Jerusalém Jerusalém, Paulo seria preso, foi deportado para Roma e por lá acabaria por morrer. E, portanto, é uma despedida, é um texto de despedida. E, nesse texto, Paulo exorta os responsáveis da comunidade de Éfeso a permanecerem unidos, a viverem em comunhão, porque é muito possível que haja lobos que se instalem no coração da comunidade para dividir, para destruir a própria comunidade. É um apelo à unidade, é um apelo à comunhão, porque Paulo, no fundo, faz sentir aos responsáveis da comunidade de Éfeso, aos anciãos de Éfeso, que é na comunhão com Deus e entre eles que a comunidade se pode construir. É interessante ver também como no Evangelho Jesus tem também o seu discurso de despedida. Está, aliás, num discurso de despedida no Evangelho de João, é o Testamento de Jesus, onde, no fundo, Jesus transmite também aos discípulos que sejam um, que todos sejam um, como ele e o Pai são um só. A unidade e a comunhão é o segredo da construção da comunidade. Se queremos ser fiéis discípulos de Jesus, havemos de ser fiéis construtores da comunhão, fiéis construtores da unidade. Aí se joga tudo. Uma verdadeira comunidade cristã é uma comunidade que participa, que constrói, que edifica. A unidade é o grande testamento de Jesus, é o sonho de Jesus, é o grande desafio que Jesus coloca e a grande missão que entrega aos discípulos. Sintamos assim verdadeiros construtores da unidade.